DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques desta emissão de quinta-feira, 14 de março de 2024. Em Moçambique, conquistar corações e mentes na terra natal das lideranças terroristas faz parte da nova estratégia.
Se olharmos para a liderança atual, são predominantemente pessoas de Mocimboa da Praia.
Em Angola, dois ativistas estão em sítio incerto após serem levados à força por supostos polícias.
Deparamos-nos com uma Land Cruiser branca, de marca Toyota, com vidro esfumado, com seis homens totalmente armados, pertencente à secreta, isto porque um deles estava com um colete afeto ao DIP, Departamento de Ilícitos Penais da Polícia Nacional.
A China quer reunificação com o que considera a província separatista de Taiwan, se necessário, pelo uso das armas. A insurgência em Cabo Delgado só vive um pico de ataques por causa da fraqueza das forças de segurança, mas nunca esteve em declínio, considera especialista em terrorismo. Conquistar corações e mentes na terra natal das lideranças terroristas faz parte da nova estratégia no norte de Moçambique, mas matar possíveis traidores também é prioridade, diz Jasmine Opperman. A insurgência no norte de Moçambique vive um pico alto desde o começo do ano, embora o governo se esforce em negar o facto, optando por um discurso concertado. A nova onda de ataques é um despertar do terrorismo orientado para uma nova estratégia. A especialista em contra-terrorismo da ACLED, o projeto de localização de conflitos armados e dados de eventos, Jasmine Opperman, discorda. É que o termo despertar colocaria ênfase na fraqueza dos insurgentes, o que, a seu ver, nunca aconteceu.
Estamos a atravessar os altos e baixos normas de uma insurgência e o que estamos a assistir agora é a exploração de uma fraqueza nas forças de segurança. Refiro-me aqui à retirada da SAMIM nas áreas cruciais como as zonas costeiras da Mocomia e a oportunidade de recuar para mais perto de Pemba.
Os insurgentes passaram por uma fase de retirada, de dificuldade para se movimentar livremente e para executar ataques como antes por causa da presença das forças de segurança, lembra Opperman. Agora, na nova fase da insurgência, que consiste também na doutrinação e no diálogo, na sua passagem pelas aldeias, os insurgentes preferem palestras e até partilham a sua comida com as populações. Investigadores são unânimes em afirmar que o objetivo é conquistar corações e mentes e Opperman não é a exceção.
Mas vamos apenas compreender que, se olharmos, por exemplo, para Mocimboa da Praia, se olharmos para a zona costeira de Mocomia, conquistar os corações e mentes das comunidades e obter o apoio real das comunidades locais sempre esteve em jogo. Se olharmos para a liderança atual, são predominantemente pessoas de Mocimboa da Praia e áreas adjacentes. Então, estamos a olhar para uma insurgência para encontrar um contexto local em que ela esteja a ganhar apoio.
Mas nem tudo são falas doces. Simultaneamente, os insurgentes têm apostado fortemente na barbaridade e crueldade para se impor nas comunidades. Por exemplo, as imagens de mulheres mortas e a vida dos seus bebés poupadas que circulam nas redes sociais não deixam dúvidas sobre a sua marca de violência. Opperman faz a seguinte interpretação.
Isto não escolhi relatos sobre decapitações, relatos sobre civis mortos. Eles não são mutuamente exclusivos. Onde as pessoas não cumprem, onde as pessoas não apoiam, onde as pessoas são vistas como colaboradoras das forças de segurança, elas são mortas. Portanto, não vejamos a nova estratégia como uma completa ausência de brutalidade. Um alimenta o outro.
A investigadora sublinha que, para os insurgentes, a crueldade sempre esteve em jogo, mas entende que o que estamos a ver na insurgência agora é uma intenção muito focada em termos de quem é morto.
Sempre faz parte da insurgência matar aqueles que não apoiam, matar aqueles que colaboram com o governo e fazer cumprir, raptar e até doutrinar a juventude de Cabo Delgado. O massacre tem sido uma variante subjacente que não podemos ignorar, embora o massacre deva ser definido como acabei de explicar.
must be defined as I've just explained.
Que tipo de estratégia o governo moçambicano deveria usar na terra natal dos líderes insurgentes em Cabo Delgado para lhes minar o apoio? Esta foi a nossa pergunta do dia, que colocamos na nossa página de Facebook, como fazemos sempre, e tivemos várias respostas. Matou Citói responde: o governo tem de equipar o nosso exército com tecnologia de ponta. Não podemos lutar em pé de igualdade com aqueles insurgentes com quase o mesmo tipo de equipamento. Estado é Estado. Equipando o nosso exército com drones e artilharia, pode-se evitar sempre que possível a confrontação direta e isso pouparia mais vidas na nossa tropa. E Dalma Mancio Jack escreve: a minha opinião seria recrutar todos os homens para irem defender a pátria. O que acontece na Ucrânia, todos são unidos. Voltaremos às respostas dos nossos internautas. Os nossos ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na cidade de Maputo, a tempestade tropical Filipe causou a morte de uma pessoa e desalojou mais de 5 mil famílias, facto que forçou a abertura de 5 centros de acomodação. As vítimas são maioritariamente dos bairros da Costa do Sol, Ferroviário, Maota, Xamanculo e Maguanin. De acordo com os dados partilhados esta quinta-feira pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, a tempestade afetou igualmente as infraestruturas sociais, como 7 unidades sanitárias afetadas, tendo os pacientes sido evacuados para outros hospitais. O secretário de Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, disse hoje que o órgão que dirige, em colaboração com a Edilidade, está a fazer o levantamento das necessidades para a prestação de assistência às famílias afetadas.
A decisão do Comitê Operativo de Emergência, estamos também como dirigentes no terreno a apoiar nos levantamentos, não só, mas também algum trabalho pontual que é para criar condições para aquelas famílias que estão em situações críticas, prestando assistência tanto em gêneros alimentícios, mas também acondicionamento dos bens que, na maior parte dos casos, estão ao relento. E em alguns casos, por sorte, as famílias vizinhas acolheram parte daqueles que sofreram e isso também ajuda para não termos que abrir imediatamente centros de acomodação. Só vamos abrir naqueles casos em que realmente se mostre necessário.
As autoridades sanitárias da capital moçambicana registaram nos últimos 2 dias o agravamento da doença de origem hídrica e o surgimento de casos de conjuntivite hemorrágica em centros de acomodação. Centenas de munícipes da cidade da Beira, em Moçambique, relembraram hoje a passagem do ciclone Idai, que há 5 anos fustigou a cidade e a região centro de Moçambique. Uma coroa de flores foi colocada no memorial que lembra as vítimas do Idai. Na segunda maior cidade do país, ainda é visível a destruição provocada em 2019 pelo Idai, que atingiu na madrugada de 13 para 14 de março, desde logo com milhares de famílias a viver em casas sem condições ou sem telhados. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique lançou hoje um apelo a exortar os cidadãos a participarem do recenseamento eleitoral para as 7ª eleições gerais. O recenseamento arranca amanhã e dura 45 dias. Além das brigadas fixas, a CNE garante que haverá brigadas móveis a cobrirem determinadas áreas para reduzir a distância entre a residência e o posto de recenseamento, numa tentativa de facilitar a obtenção do cartão de eleitor. Ainda em Moçambique, o ex-diretor do STAI, Nelson do Rosário, e o chefe das operações na Beira, Kassamo Tatua, foram hoje formalmente acusados pelo Ministério Público de ilícitos eleitorais durante o recenseamento para as autárquicas de 2023. Os dois antigos gestores do processo eleitoral são acusados de prática de crime de obstrução à inscrição e recusa à inscrição dos eleitores. O julgamento deve ter início nos próximos dias. O presidente de Angola, João Lourenço, inicia amanhã uma visita oficial de 3 dias à China para abordar a estratégia futura das relações bilaterais, anunciou a presidência angolana. Porém, fica claro para os académicos e pesquisadores angolanos que na agenda do estadista angolano, a renegociação da dívida externa de Angola para com a China está no centro da agenda. A China é o maior credor de Angola, que nos últimos tempos se sente em dificuldades em pagar a dívida. Também questões geoestratégicas estarão em cima da mesa, acredita o académico angolano Paulo Inglês.
Uma das coisas que ele vai fazer é tentar conciliar, porque João Lourenço abriu-se muito para os Estados Unidos, o corredor de Lobito. Os Estados Unidos parece que vão abrir uma base, já estão no norte de Angola, na zona do Soio. Por outro lado, Angola tem uma grande dívida com a China. A maior dívida externa que a Angola tem é com a China. Então, como gerir isso? Ao mesmo tempo, está do lado dos Estados Unidos, do outro lado, tentar ter uma dívida externa com a China que condiciona isso. Então, eu acho, em parte, o que o João Lourenço foi fazer é negociar.
O corredor do Lobito também estaria no centro da discórdia na relação entre os dois países devido aos interesses americanos neste projeto, diz Paulo Inglês. Mais sobre este assunto para acompanhar amanhã aqui na DW.
DW. Deutsche Welle.
Ainda em Angola, dois ativistas estão em sítio incerto desde segunda-feira, após serem levados à força supostamente por agentes do Serviço de Investigação Criminal SIC e da Direção de Investigação de Ilícitos Penais DIP. Os jovens são co-organizadores de uma manifestação contra o alto custo da vida no país e pela libertação dos presos políticos. A polícia alega que não tem registro destas detenções. Os detalhes com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
O facto ocorreu no bairro Vila Alice, em Luanda, minutos depois de os jovens terem deixado as instalações da Rádio Iglesia, onde prestaram entrevista sobre a preparação da manifestação contra o custo de vida e pela libertação de ativistas condenados por crimes de ultraje ao Presidente da República. Em declarações à DW, Leonardo Marcos, secretário-geral da Unidade Nacional para a Total Revolução de Angola, UNTRA, movimento cívico afeto ao movimento revolucionário, diz que os seus companheiros foram raptados.
Deparamos-nos com uma Land Cruiser branca, de marca Toyota, com vidro esfumado, com seis homens totalmente armados, pertencente à secreta, isto porque um deles estava com um colete afeto ao DIP, Departamento de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, que forjaram a entrada de nossos membros de forma contundente na viatura, com agressões. E nós não vimos outro mecanismo senão fugir ou escapar da mão deles para podermos ter a possibilidade de divulgar esse sequestro.
A manifestação está agendada para o próximo sábado, 23 de março. As autoridades estão informadas sobre o evento, diz Leonardo Marcos. O ativista diz que, apesar disso, os mentores do protesto e as suas famílias estão a ser intimidados.
Nós temos o protocolo da carta assinada pelo governo provincial, temos o protocolo da carta assinada pelo comando provincial. Não vimos razão para que a polícia faça esse trabalho sujo, de estar a sequestrar, estar a ameaçar, estar a se passar por pessoas singulares, no sentido de nos localizar e efetuar detenções no sentido da manifestação não sair.
O secretário-geral da UNTRA deixa um apelo ao presidente da República, João Lourenço, sobre as supostas violações dos direitos dos cidadãos.
Se não está a aguentar assumir o Estado de Direito Democrático que está plasmado na Constituição da República de Angola, lei magna da nação, que retire da Constituição o direito à liberdade de expressão, retire da Constituição a direito à manifestação. Pelo menos assim, saberemos que Angola é uma ditadura.
Contactado pela DW, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel, disse não ter registro de detenção de ativistas e prometeu apurar o caso. A DW procurou também o Serviço de Investigação Criminal, mas sem sucesso. Entretanto, Lourenço Capango, outro organizador da manifestação, apela aos angolanos a aderirem ao protesto contra o alto custo de vida em Angola.
Ativista não é terrorista, ativista não é assassino. Nós, a UNTRA, no dia 23 do mês em curso, a gente vai sair à rua e convidamos a todos os humanos que se sentem pela causa, que se façam presente.
Para além desta manifestação, no mesmo dia 23 de março, angolanos e congoleses vão marchar a favor da paz na República Democrática do Congo. Em declarações à DW, Kennedy Manuel, um dos organizadores, disse que o ato visa demonstrar a solidariedade de Angola ao povo congolês. Kennedy espera que a polícia garanta a segurança da caminhada.
Sabemos que o seu trabalho pode ser desafiador, especialmente em situações de grande aglomeração, mas apelamos para que usem de moderação e diálogo em todas as interações com os participantes.
De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
Existe uma ameaça de guerra na ilha de Taiwan. A República Popular da China quer a reunificação com o que considera uma província separatista, se necessário, pela força das armas. No seu relatório anual do Congresso do Povo, o primeiro-ministro chinês Li Qiang reafirmou a firme vontade de Pequim de promover resolutamente a causa da reunificação da China. Isso faria parte da estratégia global do governo. A afirmação em si não é nova. Um trabalho de Yang Deng, adaptado por António Cascais.
Segundo Pequim, a ameaça potencial reside no facto de Taiwan ter recebido garantias de segurança por parte dos Estados Unidos da América e, por isso, ter transferido nada menos de 5 porta-aviões para o Pacífico. Os políticos chineses têm falado recentemente sobre paz e segurança nas suas águas. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, afirmou repetidamente: apesar da presença militar norte-americana, nós vamos avançar com as nossas medidas em prol de uma China unida. Para poder realmente controlar o território reivindicado, Pequim está a expandir significativamente a sua marinha. Pequim tem, por isso, 2 porta-aviões em serviço no Mar Pacífico, mais 2 em construção. O primeiro porta-aviões, de nome Liaoning, casco número 16, foi adquirido pela China em 1998 à Ucrânia, através de um intermediário de Macau, por 20 milhões de dólares. O empresário inicialmente afirmou querer construir um hotel e casino flutuante. Em 2012, o Liaoning foi entregue à Marinha após ser convertido em porta-aviões. O segundo, Shandong, casco número 17, é uma cópia do Liaoning com pequenas modificações e navega principalmente no mar da China Meridional desde 1919. O Fujian, casco número 18, ainda está num estaleiro em Xangai. Como os seus 2 antecessores, possui mísseis convencionais e deverá entrar em serviço em 2025. O que preocupa os Estados Unidos é a seguinte questão: será que a China pretende também construir e colocar no terreno porta-aviões com propulsão nuclear? Wang Feng, editor do jornal China Times em Taipei, capital do Taiwan, afirma em entrevista à DW: a China quer mostrar claramente as suas fortes ambições de defender as suas águas com uma marinha moderna. De facto, o governo chinês tem vindo a aumentar gradual e consideravelmente os seus gastos militares. Em 2024, as despesas da China com armamento aumentarão 7,2% face ao ano anterior, para o equivalente a 215,5 mil milhões de euros. De acordo com o Instituto para a Paz de Estocolmo, CIPRI, a China ocupa o segundo lugar do mundo em gastos com defesa, logo atrás dos Estados Unidos da América. Apesar de tudo, Hanna Gass, do Instituto Alemão de Relações Exteriores, espera que um conflito armado entre a China e o Ocidente possa ser impedido. Em princípio, nem a China nem os Estados Unidos estão interessados num conflito militar. Pessoalmente, acho que é mais provável que venha a haver bloqueios económicos. António Cascais, DW, Bonn.
DW Notícias.
O líder dos democratas do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, acusou hoje o primeiro-ministro de Israel de ser um obstáculo à paz na faixa de Gaza, motivo pelo qual pediu a realização de eleições para substituí-lo. Estas declarações são a mensagem mais crítica de um líder do Partido Democrático contra o governo de Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza, que começou após o ataque do Hamas a 7 de outubro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, encerrou nesta quinta-feira sua campanha eleitoral com o claro objetivo de ficar por mais 6 anos no Kremlin, algo mais do que provável, segundo todas as pesquisas, enquanto crescem os apelos para que o Ocidente não reconheça os resultados das presidenciais. 112 milhões de russos estão convocados para as urnas para poderem votar durante 3 dias, sexta, sábado e domingo. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Que tipo de estratégia o governo moçambicano deveria usar na terra natal dos líderes insurgentes em Cabo Delgado para lhes minar o apoio? Njanjito Njanja diz: na minha opinião, será possível estancar depois de se identificar os seus mandantes e saber o que pretendem. E Fortunato Zacarias diz que a melhor estratégia é demitir-se o presidente da República, Felipe Nyusi. Muito obrigada a todos pela participação. Temos muitas respostas para ler, mas infelizmente não temos a tempo. Boa noite. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Passe muito bem.